Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com nossa programação e o mercado agora em destaque é o mercado de café especial. A gente sabe que esse é um mercado que vem crescendo de maneira significativa. O mundo consome muito, de maneira geral, os cafés especiais de boas qualidades. E hoje, para falar um pouquinho sobre como o Brasil está se comportando nesse cenário, nós vamos falar com Fernando Barbosa. Ele é produtor rural e fala com a gente direto de São Pedro da União, lá em Minas Gerais. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos do Notícias Agrícola. É um prazer estar compartilhando aí as notícias com vocês.
Fernando, conforme a gente falou aqui para os nossos telespectadores no início, nós sabemos que o mercado do café especial é um mercado que está em crescimento em todo o mundo, né? Você, como produtor e observador desse cenário, como que você tem notado, as condições do Brasil? Como que o Brasil tem se posicionado lá fora?
Hoje praticamente assim, o consumo dos cafés especiais, praticamente no Brasil, cada vez mais está tomando gosto, principalmente os jovens, né, através do empreendimento, através das incentivas, através dos cofres, e veio buscando trabalhar com os cafés de origem, trabalhar diretamente com cada região, para que oferecesse lá fora um melhor produto, porque era muito conhecido os cafés lá de Etiópia, cafés da Colômbia, e o Brasil estava ficando meio de lado, né? Porém, o crescimento, o pessoal da Europa veio para buscar esses cafés do Brasil, quanto outros compradores também, do Japão e tudo mais, e o nosso café era mais assim, era um trabalho que foi feito a cada ano. Por exemplo, um dos trabalhos que a gente começou a nível de Brasil é os cafés lavados, né? Os cafés cereja descascado, o conhecido aí da via úmida. E aí, com isso, cada ano foi tendo uma aproximação através de trabalhos do Sebrae, dos trabalhos de cafés de origem, e o pessoal, a cada região, foi se tecnificando, participando de concurso. E hoje nós estamos tendo crescimento aí mais do que o commodity. O commodity hoje é em torno de 2% a 3%, né, a nível mundial. E quanto o café especiais deu um salto aí de 10% até 20%. Então, com isso, cada vez mais nós estamos tendo essa procura especiais. Isso a gente observou principalmente na SIC, que eu acho que foi vantajoso demais. Os cafés de origem, tá? Eu acho que foi muito fundamental para estar apresentando nossos cafés lá fora.
Fernando, conforme você mencionou agora e a gente já tinha conversado um pouquinho antes, você notou muita evolução na Semana Internacional do Café, que aconteceu em novembro, agora em novembro em Belo Horizonte, né? Quais são as principais diferenças que você percebeu no setor em comparação com o ano passado? O que que te chamou a atenção?
O que mais chamou a atenção, o perfil de processo por exemplo, os campi, a sala de campi, a gente observou que os produtores, eles estão falando a mesma língua do comprador, né? Tinha uma dificuldade, por exemplo, eles falavam, meu café seria descascado, meu café, não falava a questão da pontuação. Hoje já se fala o perfil de torra, o sistema que é sendo trabalhado dentro da lavoura, ou conta uma história, e também a questão dos cafés naturais, que deu um salto aí na sala de camping, que o pessoal procurando os cafés fermentados, naturais, até eu vejo que os processos de concurso ajudou para levar esses cafés lá para a feira. É lógico que hoje se estão falando até com comoditização dos cafés especiais. Eu vejo com bons olhos, porque é quando o produtor está falando a mesma língua do que está apresentando na feira, especificando de onde que está a região, isso valoriza cada vez mais. Por exemplo, era conhecido os cafés da Zona da Mata, que hoje não fala mais Zona da Mata, Mata de Minas, né? Destacando lá em todas as salas, os baristas procurando os cafés das regiões de sul de Minas, regiões lá de Rondônia, né? Então, não é só o Arábica, o Robusta também funcionou demais. Isso aí valoriza e o produtor acaba se buscando esse mercado, né? É um mercado novo, mas é uma quarta onda que está cada vez mais crescente aí para o consumidor. Eu vejo que o Brasil também está buscando esse mercado, né? Eu acho que é fundamental.
Fernando, falando um pouco aí da sua região, você já é um produtor de café especial, como que os demais produtores têm se comportado diante desse aumento pelo café especial, diante dessa busca? Está surgindo mais interessados, tanto da parte de quem vem de fora para comprar o café, como do produtor em produzir esse café diferenciado?
Sim, através desses programas, através da Nespresso, tem uns programas da Nescafé, vários outros programas, então está indo direto aos produtores. Eles querem saber se realmente o produtor está se produzindo de forma sustentável, ele está fazendo o manejo correto. Então está sendo feita uma cobrança. E com isso, o produtor, por exemplo, aqui na nossa região, como altitude aqui é bem privilegiada, a região aqui, nossa região de Guaxupé, Nova Resende, São Pedro da União, portanto, a minha cidade, São Pedro da União, nós tivemos 4 produtores premiados através de um programa da SMC, nossa, e aí chamou um monte de atenção dos produtores que estão em turno. Falou, nossa, eu quero participar também, como é que eu faço? Aí falaram, você tem que fazer o processo aí de fermentação, eu tenho que fazer fazer um processo aí de manejo para fazer um terreiro suspenso. Aí, ou melhor, ele começa a ter gosto pelo... E aí o comprador também, quando ele vem através de um programa, da FMC ou qualquer outro programa, da nível Brasil, através da BCA, por exemplo, ele já vem, mas aí o produtor, ele já traz um tradutor, ele já consegue conversar, já consegue explicar que aquele café é de uma altitude tal, lá no morro tal, acima de 1.100 metros, por exemplo. Então, quer dizer, toda essa leitura está fazendo com que incentiva cada vez mais. E como os cafés commodities estavam num preço, assim, em defração, estavam muito baixos os preços, então o atrativo dos cafés especiais, que estava tendo incentivo concurso, isso aí foi um atrativo muito grande. Teve produtores mesmo, eles quiseram participar, mesmo que ele não conseguiu como um valor assim, acima do que ele esperava, mas, porém, ele conseguiu assegurar e aproveitar esses mercados, que é em torno de 20%, 30% do mercado fino. Já ajudou muito. Isso aí eu vi de vários produtores falando, se não fosse eu fazer um manejo aí de 20%, eu consegui 90%. Coisas que se ele faz o chamado arroz com feijão, talvez ele ia vender no mercado comum aí há pouco tempo atrás, R$ 415, R$ 410. Hoje, porque o mercado é diferente da linha de mercados especiais.
Fernando, nós sabemos que, falando um pouquinho de mercado agora, que o fluxo é mais intenso até o mês de novembro para o mercado do café especial. Como é que foi esse ano para o produtor? A gente teve bons negócios? O que você tem para me dizer?
O que foi mais a procura, geralmente, assim, todos os anos, principalmente o cereja descascado, ele chega nessa época, a procura de compra pelo Brasil é grande, né? Então, porque depois está entrando cafés da Colômbia, está entrando outras regiões produtoras de cafés, então eles vêm para a nossa região em busca desse cereja descascado. Foi um ano que é atípico, porque nós tivemos problemas de clima, um intervalo entre... O cereja aí foi muito pequeno, né? Haja visto que a gente já se precificava sobre isso, porque as floradas do ano 18 para 19, ela foi muito desuniforme. Então, nós sabíamos que o cereja descascado ia dar um arranque muito grande. Então, o pessoal foi aproveitando, fez um volume aí, e agora, até novembro, geralmente é o pique que eles conseguem um preço melhor. Depois já vai caindo, já vai tendo uma defração. Fica só para os naturais. E os naturais também, como concurso, o pessoal acabou participando, acabou vendendo. Eu acho que foi assim, eu acho que na história, os chamados R2, os chamados cafés de 80, 84 pontos, foi uma avalanche de venda muito importante para a nossa região. Eu acho que é um atrativo e uma busca de mercado. O Brasil está conseguindo atrair esses compradores para os mercados especiais. É o que a gente está observando agora, de momento.
Tá. É, Fernando, falando um pouco de preço, agora nós tivemos, a gente vem tendo um mercado em alta, né, no café, nos cafés convencionais. No café especial a gente também teve picos de altas, como é que tem sido?
É, muito especial, ele é muito limitado, assim, sobre a oferta. Geralmente, quando vem para compra, ele já vem, já faz um volume que eles querem. Por exemplo, o específico da região do Cerrado, né? Aí ele já vem, já faz aquela compra do Cerrado, um certo volume, vem para a região do sul de Minas, eles já sabem mais ou menos que aqueles produtores da região, por exemplo, Nova Resende, com altitude mais privilegiada, mas ele já vem através das cooperativas, vem através das exportadoras, já sabem mais ou menos, já estão rastreando. Que a gente viu que subiu, cresceu aí no commodities, 162, 163 até 168 milhões esse ano, aí em torno de 5 milhões, os cafés da especiais, ele teve uma procura de 5 milhões, pelo que a gente viu falar, até acima do valor que era esperado. É, não só nos concursos de café, já se falam em 20%. Eu acho que isso aí foi um fator muito maior do que o commodities.
Fernando, e agora para os próximos meses, para o ano que vai entrar, quais são as estimativas dos produtores para o setor? É continuar produzindo mais? O que vocês estão esperando?
É, eu acredito que é o seguinte, né, nós tivemos muito problema com o clima, né? Então o fator dos cafés especiais, ele faz uma subida na régua aí. Nós tivemos problema de clima, principalmente em questão de geada. Então, tem muitas lavouras, elas têm que fazer um trato melhor. É, com isso, o produtor, que conseguir fazer um manejo melhor, ele cuidar melhor da lavoura, ele conseguir entregar um produto de melhor qualidade, ele vai conseguir um preço muito, muito aquém do que se é esperado em 2019. Eu acredito que 2020, 2021... a procura dos mercados de cafés especiais, e principalmente de origem, vai ser grande. Acho que o momento é esse, o pessoal não pode perder esse momento, porque é um momento que ele chega, não é passar, ou melhor, deixar o bonde, ele passa e aí depois fica difícil recuperar o mercado. Mas os especiais eu vejo que é um crescimento, eu não vejo que vai ser igual a commodity, vai ser sempre acima do que o esperado pelos anos que foi o ano anterior.
É, Fernando, esses problemas com climas, com as geadas, resultou em perdas da safra ou o produtor conseguiu contornar a situação?
Olha, isso foi variável de cada região, porque principalmente o ano passado, como teve várias paradas, muitos produtores estavam preocupados sobre a quantidade e a qualidade. Houve essa questão realmente de uma perca em certas regiões, né? Regiões que teve aí um intervalo de seca entre janeiro e fevereiro, realmente uns cafés mais miúdos. Porém, a nossa região, principalmente que eu falo aqui, que a gente está na região do sul de Minas, nós não tivemos tanto problema não. Até surpreendeu porque, por exemplo, São Pedro do Anhão, que é a minha cidade, ele está no terceiro ano que a gente conseguiu melhor nível de qualidade. Então, os cafés chamados RA2, bebida mole, teve produtores aí batendo 90%. Eu acho que na história eu não tinha visto isso. Então, foi um ano realmente, o clima acabou afetando, teve produtores que vai recuperar suas lavouras só daqui 3 anos, porque ele teve que fazer esqueletamento, recepa. Nas regiões que sempre tinha afetado a geada, geralmente afetava assim, em torno de 5, 10%. Agora, se viu falar na nossa região em torno de 1 milhão e 200 mil sacas. Então, isso aí certamente o mercado já anteveu. Essa elevação dos commodities certamente foi por causa disso. E não é diferente do café especial, que é muito mais, assim, o manejo dele tem que ser com mais carinho, com mais cuidado. Portanto, ele é mais caro, porque esse manejo depende de mais funcionário, mais mão de obra. Então, o cuidado é muito maior. Então, nesse caso, eu acredito que o que se perdeu, para chegar a recuperar o produtor, vai ser difícil até de momento. Mas, porém, para o mercado, se ele conseguir aproveitar, ele vai ter um ganho lá na frente.
Fernando, eu agradeço sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo o espaço agora aberto, se você quiser deixar alguma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Eu que agradeço, Gi. E eu acho que assim, o passo e o momento é esse. O Brasil não pode perder essa chance. Nós recuperamos o mercado. E o produtor, cada vez mais, eu sou produtor, eu estou investindo na lavoura, não deixar de fazer as correções de adubação, de foliares, cuidar da lavoura, fazer pelo menos 5, 10% aí da sua produção para os cafés de melhor qualidade, ele só tem de ganhar. Eu agradeço pelo espaço e sempre nós estamos aí para atender.
Obrigada, Fernando. Essa foi a nossa entrevista com Fernando Barbosa. Ele é produtor rural em Minas Gerais, ele produz café especial. Ele deixou aqui para a gente que o Brasil, apesar de ter enfrentado muitos problemas ao longo desse ano pelas questões de clima, houve uma quebra, mas o produtor, em sua maioria, sobretudo na região de São Pedro da União, conseguiu contornar a situação, fez bons negócios até novembro, que é onde a janela ela é mais expressiva. E agora é pensar no próximo ano. O Fernando ele destacou que é muito importante que todo mundo continue investindo nas lavouras, que o Brasil continua buscando seu espaço dentro do mercado de café especial. E você que nos acompanha, eu agradeço. Fique ligados que em breve o Alex está por aqui para fazer o encerramento da soja.